Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Pós-América.
As multinacionais ExxonMobil e Total pediram ao governo de Filipinas, de Moçambique, o envio de mais tropas para proteger as suas operações na província norteña de Cabo Delgado, onde continua a onda de ataques alegadamente atribuídos a radicais islâmicos. A notícia é da agência Reuters, que cita uma fonte das empresas e dos consultores de segurança. A província de Cabo Delgado abriga uma das maiores reservas de gás do mundo e as duas empresas têm megaprojetos em desenvolvimento. Um dos consultores de segurança disse à agência de notícias Reuters que na região estão 500 soldados, mas que as multinacionais pediram mais 300 homens. Para analisar este pedido das multinacionais, temos nesta agenda africana o Dr. Carlton Cadeado, que estuda a resolução de conflitos e relações internacionais. Ele é docente na Universidade de Joaquim Chissano, em Moçambique. A primeira questão que colocamos ao Dr. Carlton Cadeado tem a ver com uma leitura geral sobre este pedido.
A primeira leitura a fazer no meio de tudo isto é se estas duas empresas estão a ver algum nível de intensidade de ameaça aos projetos. Esta é a primeira constatação, a primeira pergunta. Eles não fizeram antes, não é? E a pergunta é essa, por que não fizeram antes? E por que estão a fazer agora? E se estão a fazer agora, estão a fazer porque o nível de ameaça subiu? Acredito que esta é uma pergunta que todos nós vamos fazer e só eles é que podem responder. Mas esta é a primeira constatação que vale sublinhar.
Não tendo a resposta deles, porque muitas vezes essas informações são classificadas pelas empresas, eles não descrevem o que é, e tal como diz o professor Carlton, no início eles não falaram, não se preocuparam, pelo menos pela opinião pública, pela morte de centenas de pessoas naquela região. Há uma resposta do Ministério da Defesa que diz que está preocupado, mas sabe-se que estes ataques acontecem há pelo menos mais de 2 anos, e será que agora, com este pedido dos franceses e dos americanos, as autoridades moçambicanas vão responder de facto?
Esta é uma boa pergunta, porque repara uma coisa. Enquanto tivemos notícias sobre os ataques, ficamos sempre com a sensação de que os ataques estão distantes, longe dos investimentos bilionários que estas empresas estão a conduzir. Agora, será que esta ameaça chegou tão perto? A outra pergunta que vai subsistir e não vamos ter resposta é que, enquanto não houve a presença do nome Estado Islâmico, essas empresas não fizeram este pedido, ou se fizeram, fizeram no silêncio. Será que agora o pedido está a acontecer por causa da presença deste nome? Nós sabemos que este nome e outros nomes de grupos de insurgência terrorista que nós conhecemos no mundo sempre despertaram a atenção. Agora, se o Estado vai fazer mais, não é? A primeira pergunta que vem a seguir também, desculpa que vai ser sempre assim, pergunta com pergunta, porque as coisas estão meio nubladas, é que já temos alguma presença militar lá. Agora, aumentar mais presença militar lá, será que o Estado tem capacidade para fazer essa mobilização de forças? Não é? Se tem, tem custos que isso significa. Não é? E se isso significa apenas aumentar o número de militares, vai garantir segurança? Eu acho que não. Mas indo diretamente para a sua pergunta, não é? Quero-me parecer que agora o Estado está muito atado, porque o nível de ataques, né, exige muito mais do que simples aumento de homens. É preciso, quanto a mim, aumentar o poder operativo do Estado no terreno, mais do que aumentar o número de forças. Mas mais do que isso, é preciso aumentar a logística e tecnologia para eles atuarem. Agora, se isso vai acontecer ou não, o Estado está atado porque não tem dinheiro.
Outra questão que se levantou em relação a essa insurgência em Cabo Delgado é que houve notícias que o Estado contratou ou teve contactos com os russos para acabarem com essa insurgência, mas passam pelo menos mais de 3 meses e a situação, por sinal, não mudou.
O Estado não confirma nem desconfirma. Esta aqui é uma coisa que coloca também outra vez o assunto meio nublado. Mas veja só uma coisa que é interessante e temos que aplaudir no lado das empresas, se esta notícia for de facto confirmada. É que elas estão a insistir primeiro na capacidade do Estado. Isso significa reconhecer que o Estado tem a responsabilidade primária de garantir a segurança dos seus cidadãos, do seu território, de todos aqueles investimentos estrangeiros ou nacionais. Isso para mim já é muito bom. Porque nós conhecemos outros casos na história que essas empresas, que trabalham muito associadas com as empresas privadas de segurança, aquilo que nós chamamos de private military companies, né, eles impõem muitas vezes a sua vontade contra a soberania dos Estados. Então, se isto foi tomado como decisão, mesmo temos que aplaudir. E tem que ser assim, primeiro o Estado. Né? Agora, quando veio a empresa russa, que nós ainda não temos confirmação, significa reconhecer também que a capacidade do Estado não é de todo robusta para lidar com este problema isoladamente. É também reconhecer que as empresas privadas de segurança têm um papel nesta situação. Né? E esse papel tem que ser usado em colaboração com o Estado e com as companhias estrangeiras. Agora, em 3 meses, você não resolve um problema que ninguém conhece a sua origem, a sua fonte, não tem a cara e não conhece, inclusive, os objetivos desse grupo. Então, o que vai acontecer agora, né, vai ser sempre uma tentativa de minimizar o assunto. Mas sem poder operativo acrescido do Estado, sem logística para o Estado e sem mudar a estratégia, neste momento a estratégia é mais defensiva, sem usar-se uma estratégia mais ofensiva, então isto não vai acabar tão já.
Especula também que essa tentativa, este pedido da ExxonMobil e da Total possa ser também uma forma de o Estado não tendo condições de aumentar o efetivo, as empresas trazerem a sua própria segurança. Isto pode fazer sentido?
Na teoria da conspiração, não é? Há uma vertente que indica que a intensificação dos ataques, não é? E alastramento desses ataques é do interesse dessas empresas. Eu sublinho outra vez, na teoria da conspiração, disse que é dos interesses que essas empresas têm para que os ataques se intensifiquem, de modo a dar um atestado de incompetência ao Estado. E aí justificar a entrada de empresas privadas, militares, que estejam associadas a essas empresas, a esses seus países de origem. Porque não podemos ser ingênuos. Estas empresas privadas e os seus estados de origem não ficaram satisfeitas em saber que uma empresa russa veio para Moçambique para vir fazer segurança numa zona onde eles colocam bilhões de dólares. Então, esses bilhões de dólares, na teoria da conspiração e nos exemplos que nós já vimos na história, não deviam ser gastos com empresas competidoras como o caso da Rússia. Deviam ser dinheiros gastos para investir nas empresas privadas e militares que sempre andam de mãos dadas com estes da indústria hidrocarbonetos. Aliás, na teoria, nos livros, diz-se que são empresas gêmeas. Onde você tem uma empresa de prospecção de hidrocarbonetos, tem que ter sempre uma empresa privada de segurança militar, esses private military companies. Agora, temos já que ver, de facto, na prática, se isso acontece. Mas que é um facto que há interesse dessas empresas e desses estados em colocar as suas empresas privadas de segurança militar em questionável, sabe-se. Eu, pessoalmente, já vi, inclusive, algumas fontes bem colocadas do Ministério da Defesa que me colocaram o assunto nesses termos.
Esta situação de Cabo Delgado já passou mais de 2 anos. Oficialmente foi em 2017 que começaram os ataques. No continente africano há milícias em vários países, como o Congo, como a República Centro-Africana, mas que são milícias que muitas vezes apresentam o seu ponto, apresentam o que é que contestam. Mas no caso de Moçambique, será que é comum, 12 anos depois, não haver uma contestação pública, pelo menos desse grupo, além dessa alegação que também é disputada do Estado Islâmico?
Veja só, é interessante. Eu estou a fazer uma associação que não sei se é feliz, mas vou colocar. Em 1993, em Moçambique, houve protestos violentos na cidade de Maputo e não teve rosto. Em 2008, tivemos protestos na cidade de Maputo, violentos, também não teve rosto. O último protesto de 2010, igualmente violento, não teve rosto. Agora estamos a ter essa insurgência em Cabo Delgado, que se especula que seja o tal Estado Islâmico, mas não há nenhuma fonte independente para confirmar isso. Inclusive, para mim, é ensurdecedor o silêncio dos serviços secretos, por exemplo, dos grandes países que estão atrás desse grupo. Né? Então, para mim, hoje, é fácil, com base nesse histórico, dizer que Moçambique vai fazer história ou está a entrar na história da guerra, na história da insurgência, na história dos protestos, como um exemplo que pode ser copiado por muitos outros países. Né? Por que eu estou a dizer isso? Porque o normal é fazer essas ações e dar a cara com nomes, com objetivos, com locais, um manifesto completo. Mas nós não estamos a ter aqui em Moçambique. Né? Então, é um caso anormal este, que pode fazer Moçambique entrar na história da insurgência como um exemplo paradigmático, se até quisermos esticar um bocadinho a corda.
Para terminar, Dr. Calton, são 12 anos de ataques, várias aldeias de população da mais pobre do país queimadas e agora também infraestruturas são atingidas. Na sua leitura, as pessoas não vão ficar cansadas e algum dia levantar uma rebelião popular para exigir uma resposta?
A rebelião popular, eu tenho dúvidas que isso aconteça, mas é visível que há um desgaste na sociedade, porque 2 anos e mais por não saber qual é o objetivo desta violência gratuita até agora, não é? E fica mais violento ainda porque está morrendo gente inocente, estou a falar quer da população, quer também dos militares, não é? Isso é grave. Mas para isso ser colmatado, outra vez, eu acho, é a minha sugestão, é preciso mudar a estratégia deste no momento. E a estratégia neste momento não pode ser apenas defensiva. Tem que ser uma estratégia ofensiva, permanente. O Estado, as forças de defesa e segurança têm que perseguir estes insurgentes. Porque neste momento o Estado não está a fazer ações regulares, contínuas de perseguição a esses comandos. Não está a fazer ações ofensivas. O que dá um certo conforto para esses insurgentes.
E assim foi esta conversa aqui na Agenda Africana. Conversamos com o professor universitário moçambicano Calton Cadeado, que estuda a resolução de conflitos e é também especialista em relações internacionais. Ele é professor na Universidade Eduardo Mondlane, o antigo Instituto Superior de Relações Internacionais de Maputo, Moçambique. A nossa conversa foi em torno do pedido das multinacionais ExxonMobil e Total ao governo de Filipe Nyusi no sentido de enviar mais tropas para proteger as suas operações na área de gás na província norteña de Cabo Delgado. Eu sou Márcio Miguel, foi a Agenda Africana. Até para a semana.